As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O aviso é da Câmara de Tomar. Face à previsão da evolução das condições meteorológicas, prevê-se para os próximos dias condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais. Assim, o Serviço Municipal de Proteção Civil, numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTE, recorda que não é permitida a realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confecção de alimentos. A utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes, fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem e ainda a fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com dispositivos de retenção de fagulhas. A ERTE falou entretanto com a Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que reforçou este quadro de avisos.
O verão tinha ido passar férias, estamos à espera dele esta semana e efetivamente aquilo que são as previsões meteorológicas apontam para um aumento da temperatura, conjugado também com a manutenção deste vento ou aumento até da intensidade de vento, o que faz aumentar o risco de incêndio. Nós estamos, por exemplo, com o risco laranja e, portanto, aquilo que se prevê, esta conjugação de fatores faça aumentar o risco de incêndio para vermelho. Portanto, aquilo que nós pedimos às pessoas é que não façam fogueiras, não façam corte de ervas, tenham cuidado na utilização do equipamento agrícola e que estejam atentas àquilo que são as notícias nos órgãos de comunicação social, porque aqui os órgãos de comunicação social também são muito importantes para passarem mensagens rapidamente. E pronto, e que se preparem para esta vaga de calor que se espera durante esta semana. Para além da questão dos incêndios, também é importante, atendendo ao calor, que as pessoas também bebam água e que se protejam.
Sem querer colocar em causa qualquer investigação que possa ainda estar a acontecer ao nível de autoridades, neste caso da Polícia Judiciária, a verdade é que já aconteceu uma detenção, já foram identificadas algumas pessoas e desde há uma semana que felizmente não tem havido registro nas freguesias mais preocupantes, por assim dizer, a Ceiceira, São Pedro, também Casais Alviubeira. Isto quer dizer que o trabalho no terreno está a dar resultado?
Quer dizer que as entidades, cada uma nas suas áreas, está a dar resultado estes frutos. E efetivamente é visível, tivemos aqui durante cerca de 15 dias, 3 semanas, um padrão de comportamento em matéria de incêndios, não só territoriais, mas também em termos de horas, e portanto as entidades a quem compete a investigação, é sinal que estiveram no terreno, nem sempre as vemos, e isso é bom sinal também, não é? Nós nem nos apercebemos que elas estão no terreno, mas o que é certo é que estão a fazer o seu trabalho.
O grupo parlamentar de Os Verdes questionou o Governo em torno da realidade do acesso aos cuidados hospitalares no Conselho de Tomar. Isto na sequência de um encontro que aqueles deputados tiveram com a Comissão da Assembleia Municipal na Bantina, reunião essa que decorreu na Assembleia da República. O Partido Ecologista quer saber, desta forma, para quando a autorização de entrada em funcionamento do equipamento de TAC no Hospital de Tomar e se o Ministério da Saúde pondera reforçar o Serviço de Medicina Interna. Dando sequência a uma reivindicação com alguns anos, Os Verdes também pretendem saber se está a ser equacionada a reabertura dos serviços de urgência médico-cirúrgica e da pediatria no Hospital de Tomar para atender às necessidades da população. Continuam abertas as votações para as 7 Maravilhas de Portugal à mesa, iniciativa à qual o Conselho de Tomar está a concurso, sendo que a cidade do Nabão irá mesmo receber uma das galas dos pré-finalistas. Será a 26 de agosto, na Praça da República, a altura em que vão ser escolhidas duas das mesas propostas de entre Tomar, precisamente Arraiolos, Chaves, São Roque do Pico, Severo do Voga, Silves e Sintra. Refira-se que para votar na representação nabantina terá que ligar-se pelo 760 10 70 42. A escolha assente no pão cozido em forno a lenha, no cabrito assado no forno, o vinho Convento de Tomar, reserva 2013, tinto, o azeite Sete Montes, enquanto que os roteiros se estendem pelo Castelo Templário e Convento de Cristo, pela Festa Templária e pelo Hotel dos Templários. A gala final, recorde-se, será em Albufeira, na Praia dos Pescadores, a 16 de setembro, onde irão marcar presença 14 mesas finalistas. Neste lote já estão as representações das terras de Chanfana e ainda de Vila Real. Filipa Fernandes, vereadora da Cultura na Câmara de Tomar, apelou ao voto na mesa tomarense.
Que estão abertas as votações para o concurso das Sete Maravilhas à mesa, que Tomar tem uma mesa a concurso e que por isso apelamos a todos os tomarenses para que façam o seu voto através de um telefonema, porque só assim conseguiremos chegar à final. Dar-vos conhecimento do número, que é o 760-107-042, que tem um custo de 60 cêntimos mais IVA, e que para todos aqueles que desejam ver Tomar na final, gostaríamos que pudessem votar nesta mesa, que é a nossa mesa.
Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, eleitos pelo PSD e PS no distrito de Santarém, consideraram o projeto recentemente apresentado pelo PAN em torno da abolição das touradas como radical e por isso foi bem chumbado, referiram. Os comentadores do programa Médio Tejo em Revista, da ERTE, disseram que não se justifica a realização de um referendo à escala nacional, mas colocaram nas mãos das câmaras municipais a liberdade para decidirem sobre o futuro dos espetáculos taurinos. Ainda em relação à proposta, Hugo Costa considerou-a então como fundamentalista.
Era um projeto de natureza radical. Era um projeto. Nós no Partido Socialista e nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista respeitamos todas as opiniões e, obviamente, que é uma matéria em que existe uma diversidade de opiniões. E há pessoas que, naturalmente, têm um conjunto de posturas que não são favoráveis à tauromaquia. Contudo, não podemos fazer uma lei. Já agora explicar, a lei do PAN era um projeto com 3 artigos. Eu, basicamente, era abolir imediatamente as corridas de touros sem qualquer tipo de outras medidas, sem qualquer tipo de qualquer pensamento. Era um projeto radical. É um projeto que não respeita a identidade de um conjunto vasto de regiões, nomeadamente o nosso distrito de Santarém, mas também do Alentejo, também na região autónoma dos Açores, isto para falar das regiões com mais tradição taurina em Portugal. E é um projeto que foi bem chumbado, foi chumbado por 80% dos deputados.
Um ferro.
Foi chumbado de forma categórica. Fui o deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que fiz a intervenção sobre esse projeto, por isso a minha posição, além do voto contra que eu fiz em relação ao projeto do PAN, foi logo dita na altura em nome do Grupo Parlamentar, respeitando todas as opiniões, era aquele tipo de projetos que são de um fundamentalismo e extremistas que não são bons para a própria sociedade.
Por sua vez, Duarte Marques lamentou que tantos anos depois de 25 de Abril ainda haja quem queira impor aos outros aquilo que julgam como o mais correto.
E nós, depois de tantos anos depois do 25 de Abril, continua a haver gente que quer impor aquilo que nós comemos, quer impor aquilo que nós bebemos, quer impor aquilo que nós vemos. Há um conjunto de pessoas que se calhar ainda vivem no PREC, que querem impor aos outros a sua forma de ver o mundo. E os radicalismos são cada vez mais os maiores inimigos daquilo que nós queremos fazer. Ontem eu estava no Twitter a discutir com um tipo que é do Partido Socialista por causa dos ataques que sofre da extrema-direita ou da extrema-esquerda. O problema é sempre os radicalismos, estes exagerados. Eu hoje em dia acho que muito do feminismo não é feminismo, é anti-homens. Os anti-estouradas são anticultura. Não percebem que pode haver aqui um meio termo nas coisas. Os antirracistas são racistas contra outras raças, contra outras cores. Há aqui um radicalismo exacerbado que não faz sentido. Portanto, nós estamos a chegar a um ponto em que aqueles moderados do centro têm que se unir. Eu há dias, eu não vou contar o caso nem a pessoa, mas ainda há dias vi uma pessoa, um deputado da Assembleia da República, com quem tenho uma boa relação, e o Hugo também, que ia receber uma pessoa de uma determinada comunidade. E eu já tinha assistido a essa pessoa em debates, e fui ter com esse deputado ou essa deputada de outro partido, e disse: você conhece fulano, conhece bem, então não conhece, é um racista. Ah, mas ele é desta etnia. Pois, mas ele é um racista. Pronto, só queria avisar disso. Porque ele não ajuda nada à comunidade da qual faz parte. Porque é um radical. E eu fiquei, pronto, fico mais descansado porque temos a mesma opinião. E ela disse-me, eu vou tentar ajudar, vou tentar moderá-lo. Porque é um inimigo da causa que ele defende. Porque pelo radicalismo.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo foi contemplado com 22 vagas para médicos hospitalares no despacho publicado com vista à abertura do procedimento concursal para celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado. Assim, a distribuição destas vagas comporta as especialidades de anestesiologia, com uma, cardiologia, uma, cirurgia geral, duas, gastroenterologia, uma, ginecologia obstetrícia também com uma, medicina interna com seis, nefrologia com uma, oftalmologia uma, oncologia médica também uma, ortopedia outra, pediatria duas, psiquiatria duas, radiologia uma e urologia uma.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há um conjunto vasto de empresários com vontade de investir no convento de Santiria e no antigo colégio feminino. A indicação foi confirmada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, por altura da votação da alienação daquele imóvel para fins hoteleiros, neste caso para a constituição do júri, onde o Partido Social Democrata optou pela abstenção. Este era o passo que faltava após a aprovação pela Assembleia Municipal em setembro de 2017, ou seja, está agora o caminho aberto para transformar aquele conjunto edificado no hotel de 4 estrelas.
Em abril de 2014 foram apresentadas neste Salão Nobre duas propostas de investidores para transformar o convento de Santiria, ex-colégio, numa unidade hoteleira de 4 estrelas, propostas pelas empresas Varanda Troféu de Tomar e Marimi, Sociedade de Gestão de Hotéis de Ferreira de Zezer. Na reunião da Câmara de 4 de setembro de 2017 foi aprovada a alienação do convento de Santiria para fins hoteleiros, conforme proposta da Sra. Presidente, decisão que a 11 de setembro de 2017 foi aprovada pela Assembleia Municipal. Já passaram 4 anos desde a apresentação das duas propostas para o Convento de Santiria e já passaram mais 10 meses desde a sua aprovação e alienação dos imóveis para fins hoteleiros. Surge agora esta proposta da Sra. Presidente de Câmara para a constituição de Comissão de Presidimento. Porque só agora esta constituição desta Comissão a que se deve este atraso? Gostaríamos que nos informasse, por favor.
Sr. Vereador, só agora é que foi possível apresentar a proposta, como deve calcular. Não queremos ir para o procedimento de alienação, está aprovado pela entidade competente, que é a Assembleia Municipal, não é? E, portanto, não queremos ir para um procedimento sem termos a certeza de que ele corre bem. E, portanto, só agora é que entendemos que estão reunidas as condições por um conjunto vasto de investidores que nos têm contactado e que estão interessados no convento. Portanto, está tudo pronto para submeter para o Diário da República, só não foi submetido antes, para não ir antes da reunião de Câmara, não é? Para submeter a publicação em Diário da República, o procedimento de alienação do imóvel.
Foi um processo iniciado no último mandato e que está quase a ser finalizado. Das cerca de 50 antigas escolas que estavam pelo Conselho de Tomar, já se contam quase pelos dedos de uma mão aquelas que ainda não têm destino. Ou seja, a autarquia optou por ceder os citados imóveis às juntas de freguesia ou a determinadas associações que se mostrassem interessadas, sendo que no caso mais recente houve registro para um contrato de comodato estabelecido com a Associação de Defesa Sanitária de Tomar, Orém e Ferreira do Zezer, que fica agora responsável pela antiga escola básica da Cherneca do Machial, na Madalena. Este processo teve, no entanto, mais um interessado, no caso, a Associação Cultural e Desportiva de Cherneca do Machial, pelo que Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, quis saber quais os critérios que têm norteado estas cedências. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, referiu que o município não atribuiu espaços só porque sim.
Relembrando, nós iniciámos este procedimento no mandato anterior. A primeira fase foi mesmo elencar todos os edifícios. Relembro que neste momento até já ultrapassou, porque entretanto no mandato anterior houve uma outra escola que encerrou, não é? Portanto, ultrapassaram os 50 edifícios, eram 50 edifícios inicialmente que estavam nesta situação, e há cerca de meia dúzia que não está ainda resolvido. Esta da Cherneca de Machial era um dos casos. Quais foram os critérios, que são sempre subjetivos, obviamente, mas que tentámos aqui ter presentes? Portanto, que acima de tudo, desde logo que os edifícios não se continuassem a degradar e portanto, realmente fossem entregues ou cedidos, porque todos eles continuam, naturalmente, no património do município, mas, portanto, cedidos para que, de facto, não tivessem abandonados e a degradar-se e, portanto, que tivessem realmente uma utilidade para a comunidade. Qual foi aqui o critério? Um dos critérios, por exemplo, foi que todas as juntas de freguesia, desde que o desejassem, teriam direito a um edifício para atividades próprias ou, por sua vez, cederem a uma associação da sua freguesia. Estou-me a lembrar, por exemplo, a Dalviubeira, a antiga escola de Dalviubeira, que foi das primeiras, foi cedida formalmente à junta de freguesia, mas é, na prática, o rancho de Dalviubeira que usa, pelo menos na grande maioria das situações, aquele espaço. Portanto, esse foi o primeiro critério. Todas as freguesias, desde que o quisessem, teriam direito e em diálogo connosco, e em todos os casos foi a escola que cada junta escolheu, portanto, a um edifício. O segundo critério, de facto, associações ou outras entidades que, existindo na comunidade, ou não tivessem sede própria, ou, efetivamente, precisassem de aumentar os seus espaços para outras atividades, ou para melhorar as atividades existentes. Por fim, não havendo nenhum destes casos, portanto, nem para instituições, nem para a junta de freguesia, nem, portanto, para nenhuma entidade pública ou pelo menos, de interesse, entre aspas, público, como são as associações, então, uma terceira situação, que foi o que fizemos já mais ou menos no final do mandato anterior, em que colocámos algumas em asta pública. Portanto, neste caso concreto, é verdade que já houve algumas solicitações que nós entendemos que não faziam sentido, duas ou três. Uma delas, efetivamente, da associação local. Aliás, houve, quer connosco no mandato anterior, quer do dossiê que recolhemos, que também fizemos esse exercício inicial, recolher todos os pedidos que tinham existido ao longo dos anos para os mais variados edifícios. E, de facto, neste caso em concreto, havia, por exemplo, um pedido da associação da Charneca de Machiel. Ora, um dos princípios que nós tivemos sempre foi precisamente não ceder nenhum espaço só porque sim, ou só porque alguém o pedia, quando, muitas vezes, e era na grande maioria das associações que pediram associações, antigas escolas, era isso que acontecia, portanto, associações que até já têm os seus espaços e que nem os seus espaços efetivamente dinamizam.
Já não falta tudo para mais uma edição do Festival Bons Sons na aldeia de Sensoldos, Conselho de Tomar. Será a nona realização, de 9 a 12 de agosto. Como é timbre do festival, haverá registro para a aposta em nomes que ainda estão a dar os primeiros passos na música, para além de outros que dispensam apresentações, casos de Salvador Sobral, Sara Tavares ou Lena D'Água. E é precisamente sobre este programa que a ERTS realizou um especial informação, onde contou com as presenças de Jorge Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sensoldos, associação organizadora do festival, assim como de Patrícia Mourão e Filipe Cartacho, elementos afetos ao Bons Sons. Jorge Silva, por exemplo, quando questionado sobre a realização do festival, disse que é sempre um risco e um ato de coragem, algo que não falta em Sensoldos. Congratulou-se.
É um risco e continua a ser um risco, porque sendo organizado por uma associação local, neste caso de uma aldeia, e portanto sabendo que uma parte significativa, cerca de 85% das receitas, são receitas geradas pelo próprio evento, neste caso pelo próprio Bons Sons, coloca sempre algum risco à sua realização e é sempre um elemento de coragem. Coisa que não falta em Sensoldos, como é óbvio, não é? Portanto, é essa vontade de querer fazer que perante o desafio, mesmo perante o risco, todos os anos, e portanto, passámos de dois em dois anos, para, de ano a ano, fazermos o próprio festival. No entanto, temos procurado, no próprio modelo do festival, encontrar redes de segurança, e obviamente um festival também se faz com uma parceria com outros com parceiros, e nomeadamente aqui sublinha-se a própria Câmara Municipal, que também está presente connosco, e que também foi capaz de reconhecer o papel e a importância de um festival já com a dinâmica que o próprio Bons Sons traz, que não é só para a aldeia. Nós queremos que venham visitar, e é um braço aberto à aldeia, mas depois também gostamos que venham conhecer a cidade e o próprio território envolvente. E sabemos hoje em dia que o festival já é capaz de trazer pessoas para territórios como Ferreira do Zez, Abrantes, para ficarem em localizações, a dormir, por exemplo, e depois vão ao próprio festival. Portanto, o Bons Sons já não é só apenas o Sensoldos, é também do próprio território envolvente. E a Câmara Municipal foi capaz de reconhecer isso e tem sido parceira, e é uma parceira muito, muito ativa, dentro dos seus constrangimentos financeiros. Nós gostaríamos, obviamente, e faremos sempre, todos os anos, sempre que entendermos fazer, e a Associação entender fazer o próprio Bons Sons, e a população entender fazer o Bons Sons, vamos sempre procurar que haja um reforço desse envolvimento, porque para nós ajuda-nos bastante essa rede de proteção, porque é sempre um risco.
Filipe Cartaxo, por sua vez, abordou a venda de ingressos para o Bons Sons, sendo que duas das três fases esgotaram. As perspectivas apontam para o número rondar as 40 mil pessoas.
Foi em três fases. Tivemos primeiro a 30 euros, que acabou por esgotar também. Foi sempre, novamente mais uma boa fase. Depois passou para 40 euros, que acabou de esgotar também há poucos dias. Uhum. E agora passou para a última fase a 45 euros e os diários a 22. É de facto bom ver que ano após ano cada vez se vende mais bilhetes. E, quer dizer que já temos um público fiel e que as pessoas confiam no nosso trabalho e na nossa programação e que mal ainda sai o cartaz ou ainda está para sair o cartaz e já há muitos bilhetes vendidos. Isso é sinal que as pessoas confiam no nosso trabalho e que querem vir ao Bons Sons, que gostam de vir ao Bons Sons. Eu conheci pessoas já no festival e noutros eventos que às vezes calha falarmos no Bons Sons, que há pessoas que vêm ao Bons Sons desde o início. Estamos a falar de 9 edições, 9 com esta, aliás. Não conseguem falhar o Bons Sons, isso é incrível.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.